irmãos, vamos então ler ali o Evangelho de Mateus, capítulo número 3, começando pelo capítulo número 3, versículo número 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo dito isso, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Filho de Deus Altíssimo, ó Deus Soberano, Rei de Israel, Deus de toda a terra, Senhor do Universo, Deus que nos criou, Senhor, Deus que estabeleceu este dia mais uma vez, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu óleo precioso seja derramado sobre a Tua igreja, que o Teu óleo precioso seja derramado sobre, Senhor, as nossas vidas, sobre a minha cabeça, Senhor. Ó Deus, unge, Senhor, unge os meus lábios, Altíssimo. Ó Deus, move-se, Senhor, no meu coração. Ricalabasúbia, ricalabaxéia, surianda, ricalabarraia, serebicundolobicandalabalabaxéias. Ó Deus exaltado, Senhor, fala aos meus ouvidos, Senhor. Ó Deus, profetiza aos meus ouvidos, Senhor, para que eu possa, Senhor, de toda a terra, Pai, ó Deus, ministrar a Tua palavra, Senhor. Pai, é em nome de Jesus que eu peço, Senhor, então eu sei, Senhor, que Tu me ouves, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Irmãos amados, você sabe, né, que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, aquele que criou todas as coisas, ele se manifesta a nós de formas diferentes, né? De forma diferente. Deus se manifesta a nós, se manifesta na sua vida de uma forma, Jesus se manifesta na sua vida de outra forma, e o Espírito Santo de Deus também se manifesta na sua vida de outra forma. O próprio Deus nos ensinou que são três pessoas, né, que na verdade são um, que tem um papel fundamental para as nossas vidas. E como o nosso Deus, ele é completo, ele é pleno, né, nada do que acontece na nossa vida poderia acontecer, né, a manifestação das três pessoas das três pessoas de Deus poderia acontecer nas nossas vidas se nós não estivéssemos envolvidos com as três pessoas. Né? Não existe chance do homem, né, ter a plenitude de Deus na sua vida se não houver o manifestar das três pessoas, né, estabelecidas pelo Senhor, das três pessoas divinas ditas e ensinadas por Deus nas nossas vidas. E Jesus, aliás, João Batista, né? João Batista, o primeiro texto que nós lemos, se você não percebeu, mas foi João Batista que estava falando e anunciando e dizendo: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas depois de mim virá alguém muito maior do que eu, que eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é uma grande promessa de Deus. Já João Batista, que anunciava Jesus, também anunciava o derramar do Espírito Santo de Deus através da vida de Jesus. Sem Jesus não haveria condições para que o Espírito Santo de Deus habitasse em nós e se manifestasse em nós e cumprisse a obra que Deus tem estabelecido para que o Espírito Santo faça. Não tem como, irmãos amados. E o anúncio de Deus, né, independentemente de João Batista, que anunciava aqui, né, pouco tempo antes de Jesus se manifestar, né, Deus já anunciava. Mariana leu aqui, né, o texto de Joel, né, onde o Senhor dizia que ele manifestaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne, concedendo dons, concedendo visões, se manifestando através de sonhos, né? Ou seja, fazendo parte da vida do homem, fazendo parte da nossa vida. Deus deseja fazer parte da nossa vida. Deus, ele se manifesta nas nossas vidas de forma constante, de forma diária. Deus deseja cada vez mais ser percebido na medida em que essa manifestação acontece. Deus nos ensinou tanto na sua palavra. Deus falou tanto na sua palavra, nesse livro maravilhoso aqui que nós temos à nossa disposição. Deus ensinou tantas coisas, né, a respeito, falou a respeito, né, das características, dos frutos daquele, né, que tem o Senhor como o Senhor da sua vida, daquele que ama o Senhor, daquele que é dirigido pelo Espírito Santo, daquele que é influenciado pelo Espírito Santo, né, daquele, né, que tem os trejeitos do Espírito Santo na sua vida, né? Deus deixou tão claro isso na sua palavra, em diversas passagens bíblicas, né? E nós devemos então conhecê-la para poder vivê-la. Para poder vivê-la. Se você se lembrar, o profeta Isaías, certa vez, ele das diversas vezes, inúmeras vezes, né, dezenas de vezes, que ele profetizou a respeito do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse que o nome do nosso Salvador seria Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Estabelecendo ali já, né, algo que Deus desejava no profundo do coração dele, né, para que o homem compreendesse e entendesse que Deus participa das nossas vidas, que Deus deseja estar conosco, que Deus deseja agir em nós e que Deus deseja que nós valorizemos isso. Só que a presença do Espírito Santo, irmãos, nas nossas vidas, né, em primeiro lugar, ele é condicional, né? Né? É lógico, todas as coisas que são de Deus na nossa vida são condicionais, né? Não existe chance de que Deus se manifeste na sua vida sem a santificação. O pecador, ele não pode manifestar a presença do Espírito Santo. O pecador, ele não consegue ouvir a voz de Deus. O pecador, ele, né, precisa transformar a sua vida para que ele possa receber de Deus a grande promessa de Deus, que é a presença do Espírito Santo, né, na sua vida. E nós devemos então compreender, sabe, que esta manifestação, ou que essa promessa de Deus e que a promessa de Jesus é fundamental. Você não pode ter comunhão com Deus sem o manifestar do Espírito Santo. É necessário, é algo que nós devemos compreender que é necessário, e é algo que nós devemos nos preparar para que aconteça, é algo que nós devemos sentir que está acontecendo, é algo que nós devemos desejar. Nós louvamos tantas vezes aqui hoje, né, o desejo de que Deus se manifeste através do seu Espírito Santo, pedindo que Deus faça de novo, como ele fez ali no dia de Pentecostes, no derramar do Espírito Santo, e Deus fez diversas vezes, né, na Bíblia, o derramar do Espírito Santo não foi só no dia de Pentecostes, né, nós louvamos, né, e adoramos a Deus, dizendo aqui que nós iríamos navegar no Espírito, ou seja, iríamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, e essa é uma verdade, irmãos. O Espírito Santo é aquele que nos orienta, o Espírito Santo é aquele que nos ensina, o Espírito Santo é aquele que faz lembrar, né, a palavra de Deus, né, para as nossas vidas, aquela palavra que você já leu, aquela palavra, quando você está lendo, Deus parece que faz saltar assim nos teus olhos, né, determinada palavra. É o Espírito Santo falando contigo, é o Espírito Santo se manifestando em você, querendo que você, né, sinta algo quando Deus fala, querendo que você sinta algo quando você percebe, né, o poder da palavra, quer que você sinta algo quando você sente, né, que aquela promessa ou aquelas promessas que você está lendo ou ouvindo são para você, foram direcionadas para você, e ninguém pode impedir aquilo que Deus disse que faria, né? Tudo isso é uma obra maravilhosa do Espírito, né? As pessoas muitas vezes não conseguem ainda sentir isso, né? É porque o manifestar do Espírito Santo de Deus ainda não se manifestou da forma que deveria se manifestar. Eu sempre, você não se sinta a pior criatura do mundo por causa disso, porque, né, eu já falei aqui, quando eu me converti, depois de algum tempo já, né, eu clamava a Deus e dizia: Senhor, eu não consigo dizer que eu te amo. Ou seja, a nosso contato com Deus, a nossa evolução com Deus, ela é crescente, conforme eu já disse aqui. E nós devemos o quê? Não nos conformar verdadeiramente com a frieza espiritual ou com situações na nossa vida que realmente não nos fazem perceber Deus, né, naquilo que Deus deixou para nós, né? Principalmente na palavra do Senhor. Nós temos que sentir Deus nas palavras do Senhor, nas palavras do Deus vivo, conforme é o desejo dele. E Paulo falou, e João Batista, né, ele falou que o Senhor batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aí existe uma questão interessante, né, por que que existe a expressão, né, batizar com o Espírito Santo e com fogo? Né? Existe um contexto espiritual que no dia de Pentecostes, não sei se você vai se lembrar, mas, né, o povo de Deus ali, cerca de 400 pessoas estavam reunidas num cenáculo, e aí a Bíblia diz que desceu, né, línguas de fogo sobre a cabeça de cada pessoa, e ali o Espírito Santo de Deus foi derramado, e ali, né, as pessoas começaram a falar em outras línguas, né, línguas diferentes uma das outras, manifestando ali, demonstrando, melhor dizendo, demonstrando ali, né, a presença do Espírito Santo, o derramar no Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Né, então, existe uma grande referência em relação às línguas de fogo que eram ali derramadas sobre as pessoas, né, mas existe uma teoria teológica também de que o batismo com fogo, na verdade, é a purificação que Deus faz na nossa vida. E eu gosto muito dessa teoria, porque eu fiz questão de ler o versículo seguinte, quando João Batista disse que o Senhor batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse assim: ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Ou seja, o Senhor tem verdadeiramente esse papel de nos purificar, de transformar as nossas vidas, de ajeitar, sabe, as nossas palavras, de mudar os nossos pensamentos, né? De mudar ali as nossas atitudes. É como se ele estivesse mesmo purificando ali, né? Purificando, transformando ali aquilo que ele, né, já chamou de precioso, o ouro refinado, né? Precisa ser refinado, o ouro, né, aquilo que é precioso para Deus, precisa ser refinado, porque quando nós conhecemos o Senhor, nós instantaneamente percebemos que existe um Deus que está vivo, que Jesus é o Salvador, mas ainda nós, né, ainda nós não fomos transformados. E a transformação, ela vem na medida em que nós temos ali contato com Deus e aprendemos coisas que são do Senhor. Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos impulsiona, né, para fazer coisas, né? Quantas vezes? Eu já falei aqui uma vez, né? Eu era roqueiro, irmãos. Parece, vocês podem achar assim absurdo, mas eu era roqueiro. E roqueiro mesmo, né? Colocava corrente na cintura, ia em show de rock, vinha os conjuntos de rock americanos aqui, eu ia lá, né, assistia com os meus amigos, né? Os meus companheiros, então tinha um monte de discos. Tinha disco autografado, né? LP, né? Autografado, né? E depois de um tempo, o Espírito Santo de Deus, ele me levou a destruir tudo aquilo. Ele me levou a abandonar tudo aquilo, porque aquilo já não me servia, aquilo já não tinha sentido para mim, e aquilo não teria um bom desfecho, né? Se eu tivesse contato e praticasse ali comunhão com aquelas palavras que aquelas músicas diziam, né? Não é o som, não é o som dos instrumentos, mas é a mensagem expressa, né, nas canções que estavam ali naqueles discos, né? E que o Espírito Santo de Deus, depois que eu havia me convertido, depois que eu já estava na presença de Deus há algum tempo, me levou a fazer. E eu sempre falo assim, né? E vou te falar de novo aqui. Se tem algo na sua vida que o Espírito Santo de Deus manda tirar, tira. Só que, né, não doa, destrói. Se o Espírito Santo de Deus diz que não serve para você, não vai servir para o outro. Não vai edificar o outro. A mensagem do Espírito Santo é verdadeira, a mensagem do Espírito Santo é forte. Nós devemos compreender, irmãos, né, que quando Deus fala que não serve para nós, não serve para ninguém. Porque nós não somos diferentes, né, de ninguém, Deus não faz acepção de pessoas. Mas esse é o mover do Espírito Santo, de motivar o homem, de motivar o homem a ser transformado, para que ele possa atingir os objetivos de Deus na vida do homem, para que Deus possa atingir os objetivos de Deus na vida do homem. Quanto mais nós crescemos na presença de Deus, mais Deus se manifesta nas nossas vidas através do seu Espírito, né? Eu estava aqui louvando a Deus, adorando a Deus, e eu senti o manifestar do Espírito Santo de Deus durante o louvor sobre a minha vida. Eu senti, eu percebi a manifestação, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando algo aos meus ouvidos. Eu ouvi e percebi e senti aquilo que Deus desejava ali manifestar na minha vida, né? Manifestar na minha vida. E talvez você esteja assim, talvez você esteja pensando assim: não, quando Quando o homem entrega a sua vida a Jesus, automaticamente ele recebe o Espírito Santo. Talvez você tenha essa tese no seu coração, ou então, quando a pessoa é batizada nas águas, ela recebe o Espírito Santo. Né? Eu vou dizer para você ali aquilo que Jesus falou. Porque não adianta nós arrumarmos teorias mirabolantes a respeito do manifestar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque as teorias mirabolantes, elas muitas vezes estão envolvidas em sentimentos ou em mensagens que não são bem aquilo que Deus falou. E Jesus, ele ensinou claramente, nós lemos aqui aquilo que Jesus falou, ele disse assim, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Viremos para ele, e faremos nele morada. Então, são princípios, irmãos, sabe, de obediência, o primeiro, aquilo que Jesus falou, obediência ao Senhor e amar a Deus. Porque se você não ama a Deus, você não consegue ser obediente. É, porque nós somos obedientes porque nós amamos a Deus, porque nós não queremos entristecer o coração de Deus, porque nós queremos fazer a vontade daquele que deu a sua vida por nós, porque nós temos interesse em responder ao Senhor e demonstrar o nosso amor através das nossas atitudes. E aquele que não ama, pouco valoriza Deus. Aquele que não ama, vai fraquejar. Aquele que não ama, vai ter valores maiores do que Deus na sua vida. São fundamentos, irmãos. São fundamentos. E as pessoas, às vezes, acham que podem ter uma vida diferente daquilo que está escrito na palavra de Deus. Jesus, ele foi claro, Jesus, ele foi claríssimo a respeito disso. Aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Ou seja, né, aqueles que amam o Senhor, né, fazem isso. Aqueles que não fazem, portanto, não amam. É uma afirmação de Jesus. Aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Ou seja, é para que nós tiremos uma fotografia daquilo e nós olhamos para as nossas vidas assim, nós olhamos para as nossas vidas e concluamos. Eu amo ou não amo? Ele disse, e Jesus completou aqui, ele disse, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, são situações, irmãos, que fazem com que a revelação de Deus aconteça em nós. E são princípios para que você saiba, bom, eu quero ter o Espírito Santo, deve ser um desejo da sua vida. Eu quero ter a manifestação do Espírito Santo, tem que ser um desejo da sua vida. Mas você tem que entender também que existem princípios que Jesus estabeleceu, né? Orientações que Jesus deu para que a morada do Espírito Santo de Deus em nós aconteça. Né? Parece que é tudo fácil, né? As pessoas muitas vezes, elas, acho que até banalizam, né? Porque fazem com que as coisas são de Deus sejam muito fáceis, né? Você vê, hoje em dia, talvez seja um pouco diferente, mas você vê, assim, pessoas, né, pulando na igreja, rolando na igreja, e fazendo coisas mirabolantes na igreja, e você vai olhar a vida da pessoa sem nenhuma questão de julgamento, os frutos, você vai olhar os frutos, e você vê e fala assim, poxa, como é que essa pessoa, com esses frutos, pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu vou dizer para você, não é uma questão de condenação, é uma questão de observação, porque Deus se preocupou em nos dizer aquilo que deve ser e aquilo que não deve ser, e se ele falou é porque ele queria que nós conhecêssemos e soubéssemos aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Ou seja, que houvesse discernimento para as nossas vidas. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, como eu sempre sugiro a você, é que você olhe para você mesmo. Olhe para você. Olhe para você, pegue a palavra. Não são as minhas palavras, porque as minhas palavras não têm poder nenhum, mas são as palavras de Jesus, as palavras de Deus. Olhe para a palavra e olhe e veja e compreenda a profundidade das coisas que são de Deus e fale. E fale para você mesmo, né? Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Para que as coisas são de Deus, elas aconteçam em nós. Para que as coisas são de Deus, se manifestem mais através do homem, irmãos. O homem não pode ser enganado como está sendo enganado hoje em dia. As pessoas, elas não podem se iludir com uma palavra fofa, sabe, com uma palavra que não tem alicerce, com uma palavra que jamais vai conseguir levar à salvação. As pessoas estão se conformando muito com situações na sua vida, achando que estão cheias do Espírito Santo de Deus, quando Deus está falando, eu quero te encher, eu quero te encher, eu quero te encher, eu quero te encher, e a pessoa está achando que está cheia do Espírito, quando Deus está falando, eu quero te encher. Né? Por isso, irmãos, por isso que existe grande dificuldade das pessoas ouvirem a voz do Espírito Santo. É por isso, é por causa da palavra. É por isso que as pessoas, elas têm dificuldade em sentir Deus, é por causa da palavra. É por isso, irmãos, é por isso, sabe? É porque a pessoa, ela não está fazendo conforme diz a palavra. Porque a palavra garante, mas como a palavra garante, ela anula também o contrário, né? A palavra de Deus é tão maravilhosa, porque ela afirma algo, né, que verdadeiramente acontece, e consequentemente aquilo que é contrário não vai acontecer, né, ou vai acontecer de forma diferente. Então nós devemos estar atentos, sabe, à manifestação do Espírito Santo de Deus, a preparar o templo, a preparar o templo e lembrar que nós somos templos do Espírito Santo, tem que ser puro, tem que estar purificado, tem que estar sendo refinado no fogo, né? Tem que ser refinado no fogo, né? Para que Deus possa se manifestar, tem que haver purificação, purificação dos pensamentos, das atitudes. Nós somos imperfeitos, mas nós somos imperfeitos, né? De forma momentânea. Porque nós nos apresentamos diante de Deus em arrependimento para que nós possamos ser tratados pelo Senhor e aceitos novamente pelo Senhor. A palavra batismo, usada na Bíblia, que está na Bíblia, originalmente, obviamente você sabe, né, que o Novo Testamento foi escrito em grego, em aramaico, e a palavra grega é baptismo, que significa mergulhar para lavar. Mergulhar para lavar. Quando João Batista usou batismo do Espírito Santo, batismo na água é fácil, né? Então significa que nós temos que mergulhar, né? Batismo no Espírito Santo, nós temos que mergulhar também. Nós temos que mergulhar nas coisas que são de Deus, nós temos que purificar a nossa vida, nós temos que purificar as nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos, para que, né, haja a manifestação do Espírito Santo em nós. Porque esse é o interesse de Deus. Esse é o interesse de Deus, e quem somos nós para anularmos o interesse de Deus nas nossas vidas, né? Quem somos nós para eliminarmos ali um desejo de Deus nas nossas vidas, valorizando coisas que, né, já estão garantidas para nós, né, já estão garantidas por Deus para nós, né, E quantas vezes as pessoas perdem aquilo que está garantido por Deus, né, porque não buscam aquilo que Deus deseja que estejam buscando, né? Então, uma promessa maravilhosa de Deus, dada ao homem, e o homem deve perceber e buscar, e o homem deve o quê? Fazer aquilo que Deus deseja para que possa receber. Jesus, ele falou, antes dele ascender ao Pai, Jesus voltou, ressuscitou, né? Estava conversando com seus discípulos, ensinando os seus discípulos, e um pouquinho antes dele voltar para o Pai, ele disse essas palavras, né? Fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai, do qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os discípulos fizeram isso. Eles estavam reunidos ali num lugar, e ali, né, houve esse manifestar do Espírito Santo. As pessoas que olhavam de fora, segundo a Bíblia, pareciam que eles estavam bêbados, e tão embriagados com o Espírito Santo de Deus que eles estavam. Essas são coisas maravilhosas, irmãos, e que nós devemos, sabe, realmente valorizar e tratar nas nossas vidas. Entre na presença de Deus, sabe, aproveite que você está ouvindo essa mensagem hoje, entre na presença de Deus, né, a partir de hoje, a partir desse momento, sabe, se colocando, né, dizendo para Ele que você quer sim, que você deseja sim, sabe, que você peça a Ele, que Ele te ajude no sentido dEle te indicar e te dizer, olha, tem que ser feito isso, 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 isso na sua vida, para que você consiga, né, atingir a plenitude daquilo que Deus deseja, plenitude do Espírito Santo que Deus deseja que você tenha, né? Já é uma obra do Espírito Santo te conduzir por um caminho que você deve ser conduzido para que você seja cheio do Espírito Santo, né? Então, isso é fundamental para você, isso é fundamental para as nossas vidas, isso é fundamental para qualquer cristão, isso é fundamental para que nós tenhamos saúde espiritual nas nossas vidas, sabe? E, portanto, nós temos que praticar, portanto, nós temos o quê? Que fazer com que essas coisas aconteçam. Promessa de Deus para nós tem que se cumprir. Só não se cumpre se o homem impedir. Promessa de Deus para a sua vida tem que acontecer. Promessa de Deus tem que acontecer. Então, se não está acontecendo, é culpa sua. Não é culpa de Deus, né? Compreenda tudo isso. Por isso que, né, algumas vezes as pessoas deixam de acreditar na palavra, porque não vivem a promessa, e não vivem a promessa porque não estão fazendo aquilo que Deus falou que deveriam fazer, e aí se frustram, ah, não é nada daquilo que Deus falou, não está acontecendo nada daquilo que Deus falou, e aí o final não é bom, né, irmãos? O final não é bom. E aí, irmãos, sabe, manifestar o Espírito Santo nas nossas vidas, a presença do Espírito Santo dentro de nós, né? Ouvir a voz do Espírito Santo, ser ensinado pelo Espírito Santo, ser consolado pelo Espírito Santo, sabe? São coisas que Deus faz, que o Espírito Santo de Deus faz. Mas Deus foi muito além disso. Mas Deus, ele foi além de tudo isso, o Espírito Santo de Deus, ele foi muito além disso. E aí, né, e aí entrou o apóstolo Paulo com revelações maravilhosas, né, com revelações tremendas de Deus, que não tinham sido dadas, né, por nenhum homem ainda, apesar de Deus ter revelado ali, né, através do profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e haveriam visões, sonhos. Né? O apóstolo Paulo, ele começou a falar a respeito dos dons do Espírito Santo, né? Que obviamente está ligado com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, mas são coisas diferentes. Os dons espirituais são coisas diferentes da manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida de forma diária, de forma contínua, de forma tremenda. E eu sempre falo, irmãos, e vou falar para você de novo aqui, é que quando Deus conceder para você um dom espiritual, né, você vai ser uma pessoa tremendamente agraciada, vai ser usada com poder pelo Senhor, mas você vai ser usada com poder pelo Senhor para os outros. É para os outros. O dom que Deus colocar na sua vida é para você usar para os outros. É por isso que talvez hoje haja uma escassez de dons espirituais, porque as pessoas não estão dispostas a usarem os seus dons para os outros. Não estão dispostas a ir, não estão dispostas, sabe, a fazer, a trabalhar em aquilo para abençoar uma vida que não é a sua própria família ou não é a sua própria vida, né? E é muito triste isso, porque tem pessoas que têm chamados de Deus e estão anulando os seus chamados e, consequentemente, os dons que estavam reservados para aquela pessoa, eles estão enterrados, eles estão ali parados, aguardando a pessoa desejar, né, trabalhar para Deus, trabalhar para Deus. Olha o que o apóstolo Paulo falou. E aí você vai entender a respeito do dom de línguas estranhas, você vai entender a respeito dos outros dons espirituais que Deus tem para as nossas vidas. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Olha só o que Paulo fala. Ele começa desvendando situações. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então aí já... aí você já começa a compreender que quando Deus dá um dom é porque ele tem um objetivo em dar aquele dom. Não é, tipo assim, aleatoriamente. Né? Não é aleatoriamente. Ah, o homem lá buscou, fulano buscou, ele vai receber o dom. Não, tem que existir um propósito de Deus na liberação do dom. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um é dada a variedade de línguas e a outro, a capacidade de interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme ele quer. Versículo 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, os de ajudar, o de administrar, o de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que são todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar em línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que o Senhor, ele determina um dom baseado na vontade dele, como ele quer. E que, né, não adianta o homem tentar ser um super-homem, espiritualmente falando, porque ele não vai ser. Porque, né, Deus, ele concede dons na medida em que esses dons devam ser usados por determinadas pessoas para abençoar outras vidas. E é interessante porque se você vincula o dom de línguas estranhas ao batismo no Espírito Santo, você está equivocado, porque Paulo mesmo disse aqui que nem todos têm o dom de línguas, né? Quando ele falou, todos têm o dom de curar, todos falam as línguas. Nem todos, né, falam em línguas estranhas. Embora, na minha visão espiritual, seja algo que o homem deve buscar. E buscar com grande intensidade, porque o apóstolo Paulo, depois aqui, se der tempo nós vamos ler, ele falou que o dom de línguas estranhas é o único dom, né, que serve para aquele que tem, que só serve para aquele que tem. Que fala em Deus, fala com Deus em mistério, o apóstolo Paulo falou. Então, é um dom fundamental na minha visão espiritual, né? E é um dom que está à disposição de todos se ele buscar. O próprio apóstolo Paulo diz, procure com zelo os melhores dons. É uma condição que o homem tem de ter para que haja um aperfeiçoamento da sua comunhão com Deus e o homem fale com Deus na língua dos anjos e o homem fale com Deus em mistério, conforme o próprio apóstolo Paulo disse, né, edificando a si mesmo. Edificando a si mesmo. E é interessante também isso, irmãos, porque se tem esse valor todo, se tem, sabe, essa eficácia toda, dom de línguas estranhas, deveria ser algo que seria buscado de forma intensa por todo o cristão, para que haja um aperfeiçoamento da sua vida espiritual. Porque esse dom é para você. Esse dom aperfeiçoa você. Esse dom te aproxima de Deus, né, de uma forma especial, né, de uma forma diferente da forma tradicional com que o homem busca a Deus. Então você tem que se preocupar com isso também, desejar e buscar. Eu busquei muito o dom de línguas estranhas, busquei demais, e clamava a Deus, e clamava, e clamava, e clamava, e clamava a Deus, né, para que eu tivesse o dom de línguas estranhas, né, e eu vou dizer para você assim que, né, o dom de línguas estranhas se manifestou na minha vida dentro do meu carro, voltando para casa da igreja. E foi uma alegria tremenda, né? Foi uma alegria, né, fabulosa e no final, né, no dia seguinte eu fui trabalhar falando em línguas estranhas, fui almoçar em casa falando em línguas estranhas no carro. Foi algo assim tremendo e fabuloso. Então que você compreenda e entenda isso. E também, irmãos, que você sabe, que você procure identificar na sua vida se existe algum talento, algum dom que Deus deseja te dar. Se você tem um chamado de Deus para determinada obra, procure compreender isso e procure se preparar para essa determinada obra, porque Deus te capacita para ela através dos dons espirituais. Faça, sabe, uma análise, né? Faça aí na sua vida uma análise. Se você não tem um chamado de Deus para determinadas obras, que Deus faça, né? Que Deus deseja fazer, né, através de um dom espiritual que é concedido a você. E são diversos dons, irmãos. Não é só o dom de curar, não é só o dom de profetizar. Inclusive o dom de profetizar, irmãos, né, muitas pessoas, né, chamam de revelação. Não existe o dom de revelação. O dom da profecia, na verdade, ele é um dom, né, de falar em nome de Deus, né? De falar em nome de Deus. E profetizar a palavra é falar em nome de Deus. Ministrar a palavra, pregar a palavra, é profetizar em nome de Deus, né? O dom de profecias, né, não só é uma revelação momentânea de algo, mas é algo que deve ser executado por aquele que tem talento e dom, né? Com sabedoria, entendendo que a manifestação de Deus através de uma palavra, ela é feita através de uma ministração. Conforme nós ouvimos ministrações aqui durante o louvor, conforme nós estamos ministrando agora a palavra, e conforme talvez você, né, seja chamado para isso, para fazer aquilo que Deus deseja, e Deus te capacitará e dará o dom a você. Existem diversos dons, discernimento de espírito. Você vê uma pessoa falando e você sabe se é um demônio que está falando ou não. Né? São coisas importantes para a igreja e para as pessoas que estão ao seu redor, para que, né, haja essa manifestação, né, de forma tremenda na igreja e em você. Para nós terminarmos, irmãos, eu vou ler só mais um trechinho da palavra de Deus. Do apóstolo Paulo também, no livro de 1 Coríntios ainda, no capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. O apóstolo Paulo dando um senso de valores em relação aos dons espirituais, dizendo que o dom de profecias é maior do que o dom de línguas, porque edifica a igreja, porque edifica as pessoas, e não só a própria pessoa que está profetizando. Né? Não é uma questão, né, do dom ser mais importante um do que o outro, mais daquilo que é maior, daquilo que engrandece o coração de Deus, daquilo que tem mais efeito, né, para as coisas que são de Deus, né, do que simplesmente a edificação de nós mesmos. Né? Se você tem um dom de línguas estranhas, que você busque o dom de profetizar. Que você busque o dom de profetizar. Porque ele é muito maior do que o dom de línguas estranhas. São conceitos muito interessantes, irmãos, importantes de você saber, que foram ditos e ensinados e que nós devemos compreender para poder usufruir daquilo que Deus nos deixou e para que nós sejamos chamados de servos de Deus conforme Deus deseja nos chamar. Né? Servos de Deus. Nós somos servos de Deus, nós servimos ao Senhor, né? O servo de Deus, ele serve ao Senhor. Se você, né, está servindo ao Senhor, né, e não está cumprindo as ordens e ordenanças de Deus em relação a isso, você está falhando como servo de Deus. E conforme você ouviu aqui hoje, o Espírito Santo e os dons espirituais são muito importantes para que nós possamos ter uma vida que alegra o coração de Deus. Né? Quando você busca incessantemente um dom, você está alegrando o coração de Deus. Você está buscando algo, né? Algo que é espiritual, algo que, né, foi dito e foi ensinado pelo Senhor, conforme Paulo disse aqui: procurem com zelo os dons espirituais. Né? Quando você faz dessa forma, o coração de Deus se alegra, e aí o derramar do Espírito Santo de Deus acontecerá sempre, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que você, então, sabe, durante as suas orações, hoje ainda, reflita sobre isso. E que você, sabe, não se conforme com frieza espiritual, com falta de comunhão com Deus, com falta de sentir o Espírito Santo de Deus, que você então valorize isso para que Deus possa se manifestar e mudar situações, conforme eu disse aqui, que Deus mudou na minha vida e que Deus muda, né, de forma paulatina, né, a nossa comunhão com Ele. Então que você sinta alegria, prazer e faça desta forma, para a glória do Senhor. Fique de pé. Chegou a hora de você falar com Deus. Chegou a hora de você colocar em prática aquilo que você ouviu aqui hoje. Eu acho que desejar as coisas que são de Deus nunca é excesso, né? Nós devemos sempre buscar para que nós possamos ser pessoas melhores para as pessoas que estão ao nosso redor e para Deus também. Então fale com Deus agora em nome de Jesus. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, Senhor, Pai Santo, que criou esse dia, Senhor, Deus que preparou esse dia, Senhor, para que nós fôssemos tocados por Ti, Senhor, preenchidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós fôssemos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, tocados pelo Teu poder e pela Tua graça. Senhor, se manifesta neste povo, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, Senhor. Mexe, Senhor, mexe com o sentimento, Senhor. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, meu Pai, ó Deus, mexe, Senhor, de toda a terra com o comodismo, Senhor. Mexe, Senhor, da glória, Pai, para que haja mudança, para que haja, Senhor, de toda a terra, algo novo, algo grande de Ti para estas vidas, Senhor, de toda a glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço, Senhor, quebra as barreiras, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, ó Deus, aniquila, Senhor, aniquila, Altíssimo Deus, Pai Santo e Amado Mestre, Senhor, tudo aquilo que impede o Teu povo, Senhor, ó Senhor, de Te buscar, de Te adorar, ó Senhor, de desejar aquilo que Tu, Senhor, de toda a terra, já nos deu, Senhor, já está, Senhor, profetizado, já está prometido, Senhor, já está prometido, Altíssimo Deus, Deus dos exércitos, Pai, ó Deus, que o Teu povo seja cheio do Espírito Santo, Senhor, que estas vidas sejam cheias do Espírito Santo, Senhor, concede dons espirituais a elas, Deus, concede, Senhor, unção, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, para aquilo que elas devam fazer a Ti, Senhor. Dá unção, Senhor. Dá unção, Senhor, para que o inferno seja abalado quando o Teu povo falar, quando o Teu povo levantar as mãos, quando o Teu povo impor as mãos, Senhor, que fuja o inferno para, Senhor da glória, que a vida, que as vidas que ali recebam, Senhor, o Teu poder, sejam abençoadas, Senhor. Usa, Senhor, usa este povo, Senhor, usa estas vidas que estão aqui, Altíssimo, foram chamadas por Ti, foram chamadas, Senhor, para viverem o Teu poder, para viverem a Tua promessa, Senhor, Deus, usa então, Senhor, Deus, remove, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, Deus, Senhor de toda a terra, Pai, toda preguiça espiritual, Senhor, remove, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que, Senhor, de toda a glória, Pai, aconteça, Senhor, algo grande e profundo nestas vidas, Senhor. Papai, eu abençoo, Senhor. Eu abençoo cada vida que aqui está, Senhor. Pai, eu abençoo com o poder do Teu Espírito Santo, para que elas possam viver, Senhor, mais uma vez, Senhor, a Tua promessa, Senhor. A Tua promessa, Senhor. A Tua promessa, Senhor. Papai, dá força ao Teu povo para, Senhor, limparem os templos, Senhor. Para limparem, Senhor, da glória, Pai, os tabernáculos interiores, Senhor, para que Tu possas habitar ali, Senhor, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Que floresça no coração, Senhor, um amor tremendo, Senhor, por Ti, Senhor. Que floresça nos corações o anseio, Senhor, da glória, Pai. Oh, Senhor Deus, pelas Tuas coisas, pelas Tuas obras, pela Tua presença, Senhor. Que floresça nos corações aqui, Senhor, um sentimento, Senhor, de adoração e louvor a Ti. Que floresça nos corações aqui um sentimento irresistível de amor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo este povo, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu santo nome, meu Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, meu Senhor. Graças a Deus, Altíssimo. Graças a Deus, Espírito maravilhoso do Deus vivo. Graças a Deus, aleluia.